precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, pessoal, hoje a gente quebra um pouquinho a lógica tradicional do Trip FM para apresentar um formato um pouquinho diferente. Se você acompanha a gente aqui toda semana, já sabe, já conhece o formato que a gente batizou de Dois de Ouro. É aquele esquema em que a gente resgata duas entrevistas marcantes que têm algo a ver entre si, gravadas em períodos diferentes, mas que conversam muito uma com a outra, né? De forma, às vezes, até surpreendente. Dessa vez a gente foi um pouquinho além. No programa de hoje você vai ouvir, né, diferente da 2 de ouro, a gente vai ouvir um 3 de ouro. É isso, são três conversas, três trajetórias muito interessantes, impressionantes até. Três nomes de peso das artes cênicas brasileiras, que a gente reuniu aqui não por acaso, mas porque eles estão ligados por uma raiz que eles têm em comum, que os conecta profundamente, o teatro baiano. Mais especificamente, uma peça que foi um divisor de águas na cultura brasileira, chamada A Máquina. Essa peça não só arrebatou plateias no início dos anos 2000, como também revelou de uma só vez três artistas que mudaram o jogo: Wagner Moura, Lázaro Ramos e Vladimir Brista. Cada um é especial do seu jeito. Wagner com a sua intensidade cortante, a sua coragem política, a sua presença muito forte, muito marcante. Lázaro com um carisma absurdo, né? Uma simpatia, uma força transformadora. E o Vladimir com uma versatilidade que vai do drama mais intenso ao humor mais divertido, mais afiado, sem nunca perder a leveza. Bom, essas três conversas se deram em momentos diferentes, mas agora vão se encontrar aqui nesse especial, nesse 3 de ouro, como se estivessem lado a lado no mesmo palco. Aquele, aliás, onde tudo começou entre esses três caras. Então se acomoda aí, aumenta o volume e embarca com a gente nesse episódio raro, potente e cheio de histórias, nosso 3 de ouro, que não é só talento, é história viva da cultura brasileira. Vamos lá.
Totalmente, somos totalmente irmãos pro resto da vida. A gente tem um grupo de WhatsApp que é ativado diariamente com uma quantidade muito grande de besteira, outra quantidade grande de afeto, outra quantidade grande de assuntos relevantes. É, vamos passar o final de ano juntos, esse ano. Assim, Vlad e Lázaro são meus irmãos. Né? Nós três temos apartamentos no mesmo prédio em Salvador. É, assim, a gente tá, nossos filhos são amigos, são nossos filhos, são todos sobrinhos um dos outros e tal. É uma amizade, embora a gente não esteja se vendo toda hora, porque cada um está num lugar, a gente é muito, muito, muito próximo. É, para nós é bonito, cara. Eu gosto muito disso, assim, de ser cronista da vida dos meus amigos, assim, sabe, de acompanhar. Embora isso que você falou seja verdade, há amigos que você, com o passar do tempo, seguem no seu coração, mas que você perde ali aquela referência, mas eu tenho muito orgulho da minha amizade com Lázaro, com Vlad, com Marcelo Flores, com esse baiano que saímos ali junto da Bahia, né, vivemos um bocado de coisas juntos e seguimos opinando nas vidas uns dos outros e nos ajudando, sabe, assistindo as coisas que os outros, que um faz. E
bom, para começar o nosso 3 de ouro aqui especial, a gente volta ao ponto de partida, que é a origem de tudo, a Bahia. A Bahia para esses três artistas não é só o lugar onde eles nasceram ou cresceram, é alimento, é pulsação, é a base estética e política. Cada um da sua maneira carrega essa terra no sotaque, na alma, no sangue que corre nas veias, na escolha e no corpo, nas escolhas, né, e no corpo em cena. Vamos ver então o que eles têm a dizer sobre esse lugar que moldou tanto os três. A gente começa com o Wagner Moura, depois o Lázaro e, por último, o Vladimir.
A cidade onde meus pais nasceram, onde eu passei uma parte grande da minha vida, chama Rodelas. A cidade foi inundada pela barragem de Itaparica e já não existe mais. Hoje existe uma cidade chamada Nova Rodelas, na qual eu vivi também uma época. Eu nasci em Salvador, mas tem uma relação muito, muito profunda com o sertão da Bahia. Eu, embora eu diga que eu realmente more onde estou trabalhando, e a experiência de ter morado na Colômbia e de ter passado esse tempo em Los Angeles tenham sido experiências muito boas para mim e para minha família, porque as minhas crianças aprenderam espanhol, se viraram, foram para outros, sabe, chegaram sem saber falar inglês e se resolveram. Acho que isso é muito bom, assim. Os meus filhos foram ganhando muita autonomia e conhecendo muita crianças e pessoas de outros lugares do mundo, e eu fico muito feliz de ter proporcionado isso para eles, assim. No entanto, eu não concordo que essa experiência, digamos assim, nômade, seja uma experiência de desenraizamento, porque eu, de fato, sou uma pessoa muito conectada com a minha origem, sobretudo com a Bahia. Eu acho que quando eu penso em mim, por exemplo, como artista, como ator, eu não consigo... E é bom quando eu penso que eu tenho consciência disso, porque quando eu trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, eu sinto que eu sou um ator especial, interessante para eles lá, justamente porque eu sou esse cara que veio de Salvador, que tem a família que veio do sertão, e que isso faz com... A minha força está, o meu axé está aí.
Vem cá, como é que era a tua família? Como é que é a tua família, né? Família de origem? Eu estou lendo aqui que a sua mãe já faleceu,
já
né?
Já faleceu.
E não chegou a ver você fazendo sucesso, é isso?
Não chegou a me ver fazendo sucesso e acho que nem me viu no palco. Minha mãe é falecida há 11 anos. Minha família vem do bairro do Garcia e da Federação, bairros tradicionais da boemia baiana.
Você tinha grana? A família tinha uma condição razoável?
Família,
como é que é?
Classe média baixa. Meu pai era funcionário do Polo Petroquímico de Camaçari, que isso garantia uma boa educação na escola particular e tal, mas sem muitos luxos. Um pouco depois da época de escola, entrou o nosso período Collor, sequestro de poupança, as coisas pioraram um pouquinho, né?
eu tô fazendo o mesmo tempo de Rio que eu tenho de Salvador, né? Eu nasci em Diamantina, passo 3 anos na Alemanha, volto para Salvador com 4 e vivi lá até os 25. Depois saio de lá e agora tô completando, né, os mesmos 21 anos de Rio. Bom, a primeira coisa é que o Rio de Janeiro é absolutamente lindo, 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 lindo. E a gente, o ser humano, só não valoriza a beleza se ele realmente não for muito tolo, né? E a beleza é um sentido mais amplo dela. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade linda. Tem altas ondas. Eu encontrei a minha mulher, né, a minha parceira de vida aqui. Fiz filhos aqui, quer dizer, fiz um filho aqui, a outra filha se encantou também. Então, essa coisa de raiz, por exemplo, assim, as minhas raízes estão na Bahia. Assim, e à medida que eu fui morando no Rio, eu fui entendendo o quanto eu era baiano. Porque como eu tinha nascido em Diamantina, como eu tinha morado um tempinho na Alemanha, eu chego em Salvador e eu me sentia um pouquinho, sabe, sem muito lugar de fala, né? Como se diz hoje em dia, enquanto baiano. E depois que eu saí de lá, é que eu fui entendendo, rapaz, eu sou daqui, assim, é aqui as minhas referências culturais, minhas referências, né, pessoais, né, a minha escola, minha foi tudo aqui, eu sou muito baiano mesmo, com muito orgulho. Mas assim, eu tenho família com raízes aqui no Rio de Janeiro, então isso também, só isso já me faz carioca mesmo.
Bom, pessoal, agora a gente vai dar um salto no tempo, a gente vai sair da infância, da formação e chegar na paternidade. Ser pai não é papel, é vida real, é causa, afeto, dúvidas, né? Muitas dúvidas e certamente transformação. O Wagner e o Vladimir falam sobre isso de uma forma bem direta, com humor, com susto, com verdade. Primeiro o Wagner falando sobre criar 3 filhos em tempos de tela e distração constante. Depois o Vladimir, que perdeu a primeira mulher muito cedo, fala sobre como a filha e a arte o ajudaram a continuar firme na vida. A gente começa com o Wagner e depois vai para o Vladimir. Vamos lá.
Meu filho mais velho tem 15, o meu filho do meio tem 11 e eu tenho um pequeno de 9. Eu acho que eu perdi um pouco essa batalha já. Assim. Acho que é uma luta meio perdida. Mas eu continuo lutando. Assim. Eu, assim, uma coisa assim, eu sempre quero muito que meus filhos, por exemplo, pandemia isso foi impossível, mas o esporte é uma coisa que eu acho que é importante para essa galera, assim, nessa idade, que eles possam tomar sol, se movimentar, sabe, fazer uma coisa coletiva, suar, porque durante a pandemia nem isso estava sendo possível. Eu me assusto muito quando eu vejo... O meu filho mais velho tem um telefone, né? E quando eu vejo ali, naquele preso naquele negócio, aí TikTok, YouTube, rede... Isso que ele está te falando é um cara que não tem rede social. Então, para mim, a coisa é mais... É um embate mais difícil ainda. Então, antes de... Chega às 9, uma coisa que a gente faz às 9, 9:30, a gente recolhe todos os eletrônicos da casa, nos quartos, ninguém tem mais acesso a eletrônicos, eles só podem... O meu filho mais velho pega no outro dia, porque ele vai para a escola e vai andando para a escola, então é bom ele ter um celular para a gente, se precisar, se comunicar com ele. Mas os pequenos só podem ter eletrônico outra vez depois que chegarem em casa. A gente tem um horário de leitura na nossa casa, que a gente meio que... Ah, quer o eletrônico? Então, lê uma hora de livro. Funciona, às vezes não funciona, às vezes a gente também não consegue controlar tanto. Mas essa é uma questão que eu tenho muito, muito, muito medo e muito problema com isso também. Assim, porque o que entra o tipo de mensagem também... Outro dia eu estava vendo o TikTok e é uma quantidade, assim, é um negócio frenético de bobagem e de um discursos vazios e às vezes muito perigosos até, assim, eu vi muita coisa assim até machista e um negócio agora, por outro lado, tento também pensar que eu sou um cara de outra época, né, e entender essa geração. A coisa que eu mais falo para meus filhos é: seja você mesmo, você é incrível, você é uma pessoa bacana, sempre precisa querer ser outra coisa, você é massa, acredite. Se você não acreditar em você, acredite em mim, porque eu estou te dizendo que você é. Não queira ser outra coisa diferente disso. Mas é um negócio fácil de falar, mas difícil de você botar na cabeça de um menino, de um jovem que estão expostos a essa quantidade toda de informação. E que, naturalmente, a gente, quando era adolescente também, é uma época de muita insegurança, né, Paulo? Assim, que você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer que um grupo te goste de você, você não sabe bem quem você é.
Eu te confesso que, apesar dessa situação muito traumática que eu vivi, na verdade foram duas, né? Porque foi a perda da minha mulher, mãe da minha filha, e logo em seguida, uma briga judicial pela guarda da minha filha, que a avó materna queria, porque queria ficar com ela. E que por um momento ficou, por um longo período, 1 ano e 10 meses, ficou aos cuidados dela, com visitas esporádicas minhas. Então, foi um evento muito traumático, sem dúvida nenhuma, 2 eventos, né, juntos. Mas eu, apesar de ter vivido isso traumaticamente lá atrás, eu, de alguma forma, eu não sucumbi àquilo, assim, no sentido de eu não parei. Claro que isso me afetou, claro que isso, né, me trouxe uma série de dores e traumas e coisas que ao longo da vida eu fui reinvestigando e visitando, ou não. Mas eu não parei, eu nunca tive isso de parar, de dar um momento de tipo, alguma coisa muito traumática me fez parar e dizer assim, eu não consigo amanhã tá em pipeline, eu não consigo amanhã tá no estúdio de gravação, em cima de um palco. Eu vivi até uma situação contrária, o falecimento de Jena, sei lá, num dia, e no dia seguinte eu tinha que estrear uma peça. E eu não sabia se eu conseguiria. Falei com um diretor de quem eu confiava muito, né? E ele falou, não, você consegue. E eu, no dia seguinte, eu me lembro de estar no palco. Eu me lembro que a primeira... A peça, a história é bem forte assim, na minha lembrança, porque eu fazia a Calígula do Camus, eu fazia o Calígula, e eu entrava em cena, e começa com os personagens dizendo, olha, esse cara tá sumido, o Calígula tá sumido, porque a irmã dele, a Drusila, com quem ele tinha um caso incestuoso, etc. e tal, ela morreu, e ele tá vagando há semanas. Então, quando ele aparece, fica todo mundo pisando em ovos, assim, com ele, tipo assim, pô... E aí ele entra, fica todo mundo em estado de suspensão, e ele fala assim: eu sei o que vocês estão pensando. Tudo isso por causa da morte de uma mulher. Mas não se trata disso. É mais do que isso. O que eu quero é a lua. Então ele fala do impossível, do desejo da lua de se tornar um deus, etc. E começa as arbitrariedades dele. Mas a primeira frase é: eu sei o que vocês pensam. Tudo isso por causa da morte de uma mulher. E eu entrei no dia seguinte, o público inteiro sabia do que eu estava passando. E eu me lembro de ter dito essa fala, e ela foi muito libertadora, porque ela parece que jogou o constrangimento todo para a plateia. Entendeu? Eu me livrei um pouco dessa... Como se eu tivesse expurgado um pouco essa dor tremenda, que é a coisa da arte, da possibilidade. Então, eu de alguma forma, eu tive uma experiência muito forte assim, nesse sentido, mas diferente. Assim, eu expurguei aquilo no palco. Para mim, educar é um negócio difícil, mas ao mesmo tempo apaixonante. Assim, eu e a Adriana, a gente se encontra nisso também. Assim, para a gente educar é um negócio muito prazeroso, porque é muito difícil, desafiador e muito múltiplo, etc. A gente acerta um monte, depois erra, depois conserta. No caso de Agnes, ela ir contracenar comigo, assim, é um negócio que, como ela já tinha... Ela está com 24 anos agora, quer dizer, ela começou a fazer novela comigo, ela estava com 23, ela já estava uma adulta, ainda que morando comigo, né, morando com a gente, ela já é uma adulta, assim, bem formada. Assim, eu... Muito, muito dedicada. Ela sempre foi uma aluna muito dedicada na escola, na faculdade. Sempre muito dedicada. Ela sempre deu conta das coisas dela. Então, as questões práticas que envolvem o nosso trabalho já estava resolvido. Porque quando eu comecei a trabalhar, a verdade, Paulo, é o seguinte, que eu fiquei com medo dela chegar atrasada. Fiquei com medo dela não estar com o texto decorado. Entendeu? Eu fiquei com medo dela não entender a dinâmica de um estúdio. E pelo contrário, ela chegava sempre pontualíssima, ela chegava com o texto não só decorado, mas muito bem entendido, porque ela tem uma compreensão muito boa. Isso vale, acho que isso é dela. O fato dela ter estudado também psicologia, certamente alguma medida vai auxiliar ela nisso, mas ela tem uma compreensão boa que eu admiro, que eu reconheço como algo valioso para o trabalho do ator. Então ela vinha e ela entendeu rapidamente como é que funcionava aquela dinâmica e tudo isso me tranquilizou muito. Agora, contracenando com ela, é muito doido, porque eu achava que aquilo ali era bom, mas eu não conseguia ter a dimensão. Eu falei, cara, não tenho, porque eu também estou atuando. Também não conseguia me distanciar o suficiente, porque eu deixo de fazer bem o meu. E a primeira coisa, eu preciso... E aí é que nem aquela história do avião quando tá caindo, primeiro você põe a máscara em você, você se salva, e aí você consegue... Que eu demorei para entender. Eu falei, não, tem que botar no filho. Eu falei, não, primeiro você põe em você, depois que você estiver respirando, aí você dá conta. Você vai botar no fio, você vai botar não sei o quê, você vai pegar o paraquedas, você vai... Primeiro você tem que... E então o trabalho é um pouco assim também. Não dava para chegar lá e ficar de fora tentando dizer para minha filha quais seriam os melhores caminhos, etc. E se eu não estivesse cuidando do meu. Então, ao estar cuidando do meu, eu entro até um certo ponto na compreensão do que ela está fazendo. O restante, só quando eu vejo no ar. Hoje, quando eu vejo no ar, eu falo assim, ela fez um bom trabalho. Gosto mesmo, assim, olho de longe e falo assim, bom, enquanto eu fazia, eu suspeitava que era bom, torcia para que fosse bom e dizia, vamos adiante, porque tem mais 20 cenas hoje para fazer.
Bom, para abrir essa segunda metade do programa, a gente vai falar sobre corpo, porque para quem vive de palco, o corpo é também uma ferramenta de trabalho. Bom, e para esses três baianos, o esporte aparece também como ponto de equilíbrio, como válvula de escape. E também como uma forma de manter a cabeça no lugar, seja no tatame, no mar ou no ringue. Vamos ouvir.
Mas o jiu-jitsu, apesar de ser um exercício de frustração muito grande, porque sempre quando eu começo a evoluir, eu paro, aí volto fora de tempo, volto sem... E aí é sempre difícil, mas o jiu-jitsu é um negócio muito importante, sim, para mim, porque primeiro que eu acho que é o único esporte que eu posso dizer que eu pratico, mesmo que de forma não muito constante. E segundo, porque ele me ensinou já muita coisa. Assim, eu tenho ouvido agora, visto umas entrevistas muito boas do Rickson sobre o lançamento do livro dele. E eu tive a oportunidade até de treinar com o Rickson na época do Tropa 2. E o jiu-jitsu é um negócio que ensina muito sobre ficar tranquilo no meio da pressão, né? Assim, a bater, assim, no começo né? Você é jovem, você não quer bater, você segura. Hoje em dia, meu, começa a doer, eu bato meu braço. Então, vocês também vão passando, vão sendo fases também que você vai tendo ali com a luta, né? Mas o negócio de respirar e de segurar a onda debaixo de uma pressão grande é um negócio que o jiu-jitsu me ensinou muito.
Faço boxe desde não, eu fiz na época do Cidade Baixa por causa do filme e depois voltei porque eu adoro, eu me encontrei nesse esporte. Nunca tive coragem de trocar luva de verdade, mas eu acho um esporte sensacional.
Você faz o quê? Você faz toda a preparação, não chega a fazer uma...
Faço saco, preparação, faço aula no Cantagalo, inclusive, numa academia chamada Nobre Arte, do Cláudio Cruz, cara.
Já ouvi falar
incrível,
muito,
cara,
essa academia incrível. É antiquíssima.
Né? Exato, fica ali no Cantagalo, no morro.
Vem cá, e fora isso, cara, você é um cara que vai viajar e tal, pega e leva o tênis pra dar uma corrida?
Não.
Não faz nada.
De correr de quem? Pra quê? Não.
Eu sou fissurado por surf, assim. Eu costumo brincar que todo cidadão, todo indivíduo, ele tem que ter direito a um elemento alienador. E o meu é o surf, né? Aquele momento que eu tô alienado, eu boto e, tipo assim, depois a gente salva o planeta. Agora deixa eu só ver um pouquinho de surf, onda, a competição também, eu curto assistir. Já tive a oportunidade de ver pessoalmente, inclusive, no final do Pipe Master em 2018, quando o Medina foi campeão, bicampeão na ocasião. E, cara, gosto demais. Assim, o surf para mim tem uma importância enorme, porque é como se fosse um pouco, em alguma medida, aquela cenoura que o cachorro da corrida maluca corre atrás e nunca alcança, o coelho, né, no caso, né, corre atrás da cenoura, mas que faz a esteira girar e dá força para a corrida não parar, né? Para aquele jato, para aquele carro, para aquele veículo não parar. Eu sou meio assim, o surf está sempre num lugar distante que eu pretendo alcançar, e para isso eu preciso estar bem, vivo, saudável, realizado profissionalmente. E tô sempre, aí eu tenho sempre um sonho, eu tenho sempre uma viagem, eu sempre acho que eu preciso estar fisicamente bem para surfar. Eu, claro, já mudei corpo um pouco em função de trabalhos, mas eu várias vezes cheguei para médico, procurei médico, professor de ginástica, e falei assim: olha, eu não importa o corpo que você vai, eu preciso ter um corpo possível para surfar. Então, claro, problema na coluna, problema não sei aonde. Eu falei: se você disser que eu preciso ficar um vegetariano levíssimo, com 50 quilos, eu vou virar um graveto. Se você disser que eu preciso ter uma obesidade, que só assim minha coluna vai parar de doer, eu vou me tornar uma pessoa obesa, porque eu quero continuar surfando, entendeu? Então, ele acaba virando meio o meu estímulo para eu seguir, porque de resto é trabalho, educação, filhos e esperança.
Bom, agora a gente vai escutar os nossos três convidados de hoje falando sobre o ofício, porque a atuação para eles nunca foi só um papel, é presença no mundo, é um jeito de estar no mundo, e é também política. O Wagner e o Lázaro falam sobre o peso de representar, né, e quanto isso é também uma forma de resistência. Vladimir aparece logo depois com uma fala sobre fracasso e verdade no trabalho.
Eu achava que ser ator seria lazer. Eu pensava que... Tanto é que eu fiz vestibular para bioquímica. Eu não pensava em ser profissional do teatro. E aí, quando eu entrei no grupo, eu vi a possibilidade. Disse, pô, tem um caminho aqui que dá para seguir e eu já sei pra que é que eu posso ser ator, né? Dá pra entreter e dá pra levar uma mensagem com a qual eu me identifique. A minha intenção sempre, meu objetivo sempre é me satisfazer, antes de qualquer coisa, seja novela, teatro ou cinema. Novela eu fiz 3, inclusive. É pouco, se você for comparar com outros atores. E isso faz com que eu busque a minha satisfação em primeiro lugar. Eu busque ter uma diversidade dos tipos de trabalho que eu faço, busque encontrar pessoas diferentes para trabalhar. Televisão, eu geralmente fico muito cansado, porque o meu costume de trabalho é de um tempo muito menor, né? Cinema você gasta 2-3 meses, esse foi o Amanhã Nunca Mais Mesmo, a gente ensaiou 1 mês e filmou 5 semanas. Então a novela me cansa muito, porque eu quero manter a mesma qualidade, mesmo sendo nesse processo que é mais industrial. Então isso faz com que às vezes eu trabalhe 16 horas por dia. Eu acho que começa a florescer outros atores tendo essa oportunidade de personagem com mais destaque e dentro de um padrão de personagem que não seja aquele estereótipo que historicamente a gente já falou várias vezes. Agora, eu acho que esse movimento, a coisa mais legal é que ele vem do público. Porque quando você tem uma novela como Da Cor do Pecado, que deu aqueles índices de audiência, você tem o próprio Cobras e Lagartos, que deu aqueles índices de audiência, O Paió, Cidade dos Homens, e o público prestigia, o público está dizendo, pô, eu quero ver isso também. Isso também faz com que eu me identifique. Então isso é o que eu acho mais saudável, que o público está se pronunciando através do prestígio que ele dá àquelas coisas que ele assiste. Tanto é que eu costumo dizer que eu tenho dirigido mais exatamente por isso. Porque no final das contas o ator ele defende o sonho dos outros, né? Se você tem sonhos e quer propor para os outros, a maneira mais fácil de fazer isso é dirigindo. Eu tenho dirigido inclusive por isso também, para poder ser proponente de ideias e estilos de história.
O Marighella é o filme que eu dirigi, que é um filme que eu acho que sintetiza muito a minha relação artística com o cinema e com o Brasil e com o cinema brasileiro. É um filme profundamente brasileiro, né? É um filme sobre o Brasil, sobre o momento do Brasil, da história do Brasil. Assim, eu tô com, onde quer que eu esteja, eu estou sempre absolutamente conectado com o que está acontecendo no Brasil o tempo inteiro. O tempo inteiro, o que gera sentimentos díspares, às vezes. Assim. Quando Marielle morreu, por exemplo, que eu estava em Los Angeles produzindo esse filme sobre Sérgio Vieira, eu sofri muito por não estar no Rio de Janeiro nesse dia, sabe? Porque eu queria estar no meio da rua, eu queria quebrar alguma coisa, eu queria dizer, foi um negócio muito duro, assim, não estar lá.
Uma das pessoas que fracassou na novela fui eu, né? Então, eu falo isso tranquilamente, para a gente aprender com os erros. A novela chamava Começar de Novo. A novela não deu certo mesmo, assim. A gente não conseguiu se encontrar nada, nem a atuação, nem o que foi escrito, nem o que foi dirigido, porque, principalmente, o que é escrito, que é dirigido e que é atuado, precisa viver um consenso, né? Por exemplo, essa novela que a gente está fazendo agora não é uma novela realista. Ela, né, os quatro personagens morrem, principais, encontro com a morte fala que vão voltar, mas um deles só tem mais um ano de vida, e tem um monte de coisas fabulosas. A gente, ao longo da história, tem essas novelas, né, Um Anjo que Caiu do Céu, etc., coisas que brincam com a fábula. O próprio Agnaldo Silva tinha aquelas novelas com aquele realismo fantástico. A gente faz parte da nossa linguagem também, a gente consome isso também. Agora, para isso ser feito, você precisa também combinar isso com os russos, né? Você precisa combinar com os atores, que você vai ter uma abordagem menos realista na atuação, você precisa combinar isso com a direção, a forma como a dinâmica daquelas cenas vai acontecer. E isso eventualmente não acontece, né? Então, por exemplo, essa novela, eu gosto do resultado da nossa novela, e eu acho que a novela ela é escrita para ela ter uma dinâmica de uma novela de humor das sete. Toda vez que se aproxima disso, eu acho que ela vai melhor. Mas é muito difícil, realmente, a gente acertar sempre, senão... Eu acho, e aí voltando um pouquinho, se chamou atenção para a coisa do público jovem e, às vezes, de uma novela que você não consegue ser crível e subestima a nossa capacidade de compreensão. Eu acho que as novelas, elas talvez, com o passar do tempo... O público está mudando, né? O espectador de canal aberto... Está mudando também, muita gente que tem acesso às plataformas, aos streams, pode pagar, acaba, né, gastando tempo com aquilo, mas uma boa novela ainda engaja muita gente. Mas as novelas têm muitos capítulos, 160 realmente é uma coisa que talvez, com o passar do tempo, eles passem a diminuir, para que você repita menos determinadas situações, para que você possa trabalhar de forma mais coesa na trama, e aí ela talvez passe a interessar mais. Quer dizer, a gente tem séries nessas plataformas. Se você pegar, os caras produziram muitos capítulos, muito próximo do que seria uma novela, tudo bem, ao longo de 2, 3 anos e não ao longo de 6 meses. Mas só para dizer assim, que tem um lugar que pode ser de confluência, de um aprender com o outro. Quando Avenida Brasil surgiu em 2012, por exemplo, todo mundo ficou chapado, inclusive eu dizia assim, pô, ele gasta muito, é. O João Emanuel, que é um excelente autor, um dos melhores que a gente tem hoje em dia, ele gastava muita informação, que assim, ao invés de gastar 2 ou 3 semanas para ele desenvolver uma determinada trama, ele gastava 3 dias. E a gente ganhava um ritmo de uma série. Ou seja, ele estava bebendo daquela fonte e falava assim, mas como isso vai durar 160 capítulos? É um aprendizado que, para quem faz novela, vai ter que ter, né? E como a gente vai conseguir gastar muito e depois não repetir.
Bom, quem acompanha o Trip FM com frequência sabe que a gente sempre aborda a fama, né? A gente fala sobre fama, sobre essa história maluca, assim, de repente ser idolatrado por muita gente, de se expor e tudo mais. É porque, embora entre os artistas o dinheiro e a visibilidade possam ser uma régua do sucesso, quando chega a hora de sair na rua em paz, a fama pode pesar e muito. O Wagner, o Lázaro e o Vladimir falam sobre isso sem fantasiar, né? O que significa essa história de ser conhecido, de ser famoso, o impacto da exposição nas escolhas, de como a lógica da fama e dos números de seguidores, por exemplo, passou a interferir até nas decisões de contratação, de casting, de elenco. Vamos ouvir então primeiro Lázaro, depois Vladimir, por último Wagner Moura.
Minha família tem uma tradição que eu acho lindo contar isso, eu sempre me emociono. Minha família toda vem do Recôncavo Baiano, de uma ilha chamada Ilha de Pati, que até hoje não tem água encanada. Chegou luz elétrica alguns anos atrás. E aconteceu uma coisa, minha tia, chamada Dindinha, ela saiu dessa ilha e foi morar em Salvador, casou-se. A primeira coisa que ela fez foi pegar os sobrinhos dela e levar para estudar. E ela ia levando. Essa mulher criou 18 crianças e eu fui uma delas, então eu vi isso. Então o conceito de felicidade, sucesso e ser bem-sucedido era se todos estivessem também. Então hoje em dia o meu conceito é exatamente esse. Minha grana é para mim, para minha família, claro, mas é também para colaborar e ajudar a impulsionar as outras pessoas que estão perto de mim. Não adianta só ter carrão, ter casão, se do lado o negócio não está indo bem, né?
Eu não tenho rede social, realmente. Não, já me perguntei várias vezes se eu teria ou não. Eu sei que eu perco algumas coisas, entre elas até financeiramente, porque se você, né, tem muita visibilidade, você pode monetizar isso, para usar a expressão mais contemporânea. E além disso, também é um canal de comunicação para você falar com as pessoas, porque a gente está num mundo globalizado onde se conversa sobre um monte de coisa e, eventualmente, você quer participar, né, e se acha uma figura pública que poderia, né, debater com pessoas que prestam atenção em você, questões políticas, sociais, etc. e tal. E eu, às vezes, eu sinto que eu perco, às vezes não, às vezes eu me pego pensando, pô, será que eu tô perdendo esse canal e seria importante? Além disso, outra coisa importantíssima, um canal para divulgação dos meus trabalhos, inclusive, especialmente o teatro, por exemplo, onde você, por exemplo, uma das coisas que você, as leis de incentivo estão atacadas por causa de gente ignorante ou de má fé, mas a Lei Rouanet, por exemplo, você gastava muito mais dinheiro com um anúncio em jornal do que com o próprio artista, porque se pagava, se tinha uma cota lá, uma parcela alta para você divulgar, porque é caro. Então, se você, de repente, pode divulgar o seu trabalho, a sua peça, sem ter que pagar caro um jornal, para o artista isso é interessante. Então, isso tudo me fez pensar várias vezes na possibilidade de ter rede social. Mas eu também achei que seria, que eu teria que alimentar aquilo com as coisas que são valiosas para mim, que é a minha privacidade, porque não tem outro jeito. Não adianta eu chegar ali e só colocar coisas públicas. Eu tenho que ali alimentar, pelo que eu entendi, se eu não estou enganado, com coisas privadas, e eu não queria pagar esse preço. Claro, eu falo de um lugar extremamente privilegiado, porque eu sou um ator que comecei há 30 anos atrás, que há 20 anos eu faço televisão com bastante destaque, né? Quer dizer, televisão é um lugar pop, né? Então eu sou uma figura pop, mas me comportando de um jeito cult, porque eu consigo estar longe das redes sociais, eu consigo me preservar um pouco. Mas eu pensei muito sobre isso, assim, em vários momentos, me pego pensando até hoje, o que seria realmente a escolha correta. Agora, isso deveria ser uma escolha pessoal do artista. Assim, você achar que você precisa de uma rede social para que você seja aprovado no trabalho, isso é lamentável. Assim. Eu vi que a Alice, querida, grande atriz, como você bem falou, fiz também um filme com ela que chama Muitos Homens no Sol, da Mini Kert, filme que eu gosto muito também, e vi que ela tinha falado sobre isso, né, porque ouvi o podcast com você, e realmente, eu não imaginei que fosse tão longe. Eu ouvi falar que isso aqui, colegas meus falaram que de repente um diretor de teatro estava buscando isso. Isso é uma bobagem sem tamanho, pelo seguinte, tudo bem, um jovem artista hoje em dia tem que ter rede social? Provavelmente sim. Se eu tivesse começando minha carreira agora, eu teria. A minha filha está começando a carreira, e eu falei para ela, filha, eu acho que eu teria, no seu lugar eu teria também. Claro que você vai pensar muito como criar essa figura pública sua sem se desgastar demais, sem, né, indo até onde você acha que é saudável, mas eu me sinto num lugar privilegiado de não rolar. Agora, eu tenho um exemplo que eu costumo citar, que é o quanto isso é uma escolha equivocada. Na verdade, eu tenho dois exemplos. Um, eu vou falar os dois rapidamente, porque eu sei que eu sou prolixo. O primeiro pré-redes sociais. Uma atriz, acho que anos 80, 90, muito famosa da televisão, não vou falar o nome dela, mas muito famosa, ela foi fazer uma peça de teatro e ela é muito famosa, as pessoas amavam ela. Então ela, quando foi para uma cidade, acho que no Nordeste, quando ela chega no aeroporto, tem uma multidão esperando por ela. E ela fazia muito sucesso na novela. Depois ela vai para o aeroporto, pro hotel, chega na porta do hotel, tem muita gente que está lá gritando o nome dela. E ela fala, gente, vai ser um sucesso. Quando ela chega na porta do teatro para fazer a peça de Judas, tinha um monte de gente lá gritando o nome dela, pedindo foto, autógrafo. E ela fica muito feliz. Quando abre o pano, tem uma meia dúzia de pessoas que estão acompanhando ela. Aquelas pessoas, elas não são fãs da atriz do teatro, elas são fãs da atriz da televisão, e elas só queriam ver aquela pessoa. Elas talvez não soubessem nem direito o que é teatro, porque aquilo não fazia parte da vida daquelas pessoas. Então, a ideia de que você ser uma pessoa popular, necessariamente você vai engajar aquele público para um trabalho específico, isso não acontece. É, tanto que, vou dar mais um exemplo para chegar no último. Tem um filme chamado, não sei o que lá, Internet, o filme, alguma coisa assim. Pegaram vários youtubers que faziam muito sucesso, meu filho pequeno na época acompanhava alguns, e botaram eles todos e falaram assim, cara, cada um tem não sei quantos milhões de seguidores, esse filme vai fazer 20 milhões de... E eu acho que não chegou a 1 milhão. Ainda fizeram um número bom, mas comparativamente foi ruim. E agora eu vou dar o último exemplo. Uma novela das 6, ótimos atores, o diretor, fizeram um trabalho super bonito, não sei o que, Paraná, era meio medieval, e pegaram três atrizes, ótimas atrizes, muito na época as mais bombadas de rede social, que é a Tata Werneck, que é a Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine, todas excelentes, né, todas meninas talentosas, e acharam que a novela juntasse os seguidores dela ia chegar em 100 milhões. Eu falei, cara, essa novela vai bombar. E não bomba, não é assim que funciona. Uma novela não vai dar certo dessa forma, e a novela não deu certo, entendeu? Então, essa ideia de que você tem tem um monte de seguidores, você vai lotar o cinema, você vai lotar o seu teatro, e principalmente uma novela que você tem que fazer 160 capítulos e engajar aquele público, as redes sociais elas não pertencem a esse mesmo universo. Assim, eu vou seguir acreditando nisso, porque do contrário eu vou ter que ter rede social para trabalhar.
Minha opção sempre foi por aí, assim, de poder fazer o que eu quisesse, embora, claro, assim, aí toda a escolha pressupõe uma perda, né? Eu nunca tive essa estabilidade financeira de contar com aquele dinheiro todo mês. Mas, ao mesmo tempo, também nunca tive muita ambição de ter muita grana e tudo. Então, eu faço só as coisas que eu entendi muito cedo que sempre que eu, logo no começo da minha vida, assim, quando eu fazia uma coisa que eu não queria muito fazer, eu era profundamente infeliz. Então, eu optei por a minha felicidade. Para algumas pessoas isso não é tão grave assim, né? Ah, vamos lá, tá, vou lá e faço. Então, eu só faço coisas que realmente estou profundamente comprometido com elas.
É isso, pessoal, a gente vai terminando aqui esse 3 de Ouro, esse formato diferente aqui do programa, espero que vocês tenham gostado. Foram 3 conversas gravadas, né? 3 entrevistas feitas em momentos diferentes, mas que recortadas, né, colocadas lado a lado, acabam revelando essas conexões mais profundas, né, entre esses 3 grandes artistas, tanto na trajetória deles, no jeito de pensar, de estar no mundo, de tratar o país, né, de entender o país, de criar filhos, de lidar com o corpo, com o ofício, né, do ator e com a passagem do tempo, enfim, acho que são coisas legais para a gente refletir e entender a visão desses 3 grandes figuras. Wagner, Lázaro e Vladimir têm estilos diferentes, histórias diferentes, mas partilham uma origem comum, uma grande amizade e uma visão generosa sobre o papel da arte na vida e na sociedade. Se você acompanhou até aqui, obrigado pela escuta, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com o formato tradicional aqui do Trip FM.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!